Olá, ouvintes da Ipanema Comunitária 87.9, entrando no ar ao vivo nesta terça-feira, 24 de agosto, Cidadania Ambiental, levando as questões ambientais, de comportamento, para a região de Ipanema e bairros próximos ou para o mundo, pela internet, no endereço www.ipanemacomunitaria.com.br. ipanemacomunitaria.com.br. Para comunicação, informações, críticas, sugestões, etc., com o nosso programa, assim como para a rádio, utilize o e-mail radio@ipanemacomunitaria.com.br. radio@ipanemacomunitaria.com.br. Me diz uma coisa, minha cara convidada, antes de te apresentar. Quando tu apresentavas um programa no rádio, tinha e-mail e site para informar também, não?
Olha, eu participei em alguns momentos lá na minha adolescência de um programa de rádio de universidade. Então, como era lá na minha adolescência, não me lembro. Depois lá...
Faz muito tempo.
Eu sou do século passado, você sabe, né? E eu, depois, em Passo Fundo, né? Participava como convidada. Participei duas ou três vezes como convidada do programa Ecologia, que o Carlos Eduardo promovia lá, Preto, nosso amigo antigo da ecologia também.
Carlos Eduardo Sander.
Então, essa parte mais assim de chamada do programa ele fazia. Então, não sei te dizer, eu ficava mais com a parte que eu gosto, que é de conversar sobre os assuntos e debater, ver o que as pessoas pensam.
Pois o programa Cidadania Ambiental, que será retransmitido no próximo sábado, a partir do meio-dia, traz hoje para conversar com os nossos ouvintes, ou com o entrevistado, porque aqui a gente está... entrevistador, porque aqui a gente está sozinho, os ouvintes estão só ouvindo, meio passivo. Se quiserem ligar para a nossa rádio e fazer alguma sugestão, o telefone da nossa rádio é o 34076599. Agora, terça-feira, dia 24, estamos aqui ao vivo no estúdio, na Avenida Juca Batista, em Porto Alegre. Telefone 34076599. A nossa convidada se chama Ana Carolina, professora da nossa UERGS. E o professor da nossa UERGS geralmente viaja pelo nosso estado como nenhum outro viajante nos últimos... no século passado, século novo iniciou com os viajantes, professores da UERGS, verdade. Em 28 campos.
24
campos.
Nós estamos, os professores da UERGS, eu acho que estão um pouco reconstruindo o Rio Grande do Sul, porque quem fez primeiro isso foram os colonizadores que fizeram essas travessias todas, porque os índios eram mais na deles, né? E depois os tropeiros. Então, eu acho que a história do Rio Grande do Sul vai se dividir assim, né? Vai ser os índios, os colonizadores, os tropeiros e os professores da UERGS, entendeu? Nessa sequência. Nós estamos em torno de 111 professores, dá quase 2.400, 2.600 alunos, em 24 cidades, né? São 24 unidades, cada uma por cidade.
Então... mas não é bem sobre a UERGS que a gente vai conversar aqui. De qualquer forma, podemos retornar ao assunto quando for o caso. Vamos conversar sobre o
28º
Encontro Ecológico das Entidades Ecológicas do Rio Grande do Sul, que é o encontro de organização máxima dos ambientalistas, daqueles chatos ecologistas. O pessoal se reúne de vez em quando para conversar de... A periodicidade tem sido de dois em dois anos, ou seja, é um encontro muito importante. E esse encontro vai se realizar aqui em Viamão, no acampamento...
Assentamento... Filhos de Cepé.
Filhos de Cepé. Assentamento do MST.
Sim.
E que já tem um espaço, tem um salão, tem lugares de reunião, tem cozinha e tem alojamentos para receber o pessoal. E Ana Carolina participa da Associação São Borgense de Proteção ao Ambiente Natural. Um abraço ao nosso engenheiro agrônomo Darcy Bergman, grande divulgador, participante, militante, engenheiro agrônomo e também político daquela região, lá de São Borja, e hoje já cabelos brancos, mas ainda muito ativo, Darcy Bergman, o nosso abraço. A Ana Carolina, embora residente em Porto Alegre, é daquela região, e iniciou com a Associação São Borgense de Proteção ao Ambiente Natural, depois passou pelo GESP, Grupo Ecológico Sentinela dos Pampas, lá de Passo Fundo, tchê.
Mas bah,
por muitos, muitos anos.
20 anos.
Fez programa de rádio, fez peça de teatro, de divulgação ambiental, fez de tudo um pouco. E agora, então, foi designada lá pelas entidades que são a administração, que são a coordenação da associação, da
APEDEMA,
da Assembleia Permanente das Entidades de Defesa da Natureza do Rio Grande do Sul, de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul. A APEDEMA foi designada para participar aqui do Cidadania Ambiental em nome desse grupo todo. O encontro vai ser a partir de quinta-feira. Conta para nós, Ana Carolina. Vamos falar sobre o encontro primeiro, depois a gente fala sobre questões. O que se espera, como é que está, como é que vai ser a partir. Mas vamos.
Tudo bem.
Esse encontro é aberto, por exemplo, à comunidade?
Sim. Antes do encontro, eu acho importante fazer uma saudação às pessoas que estão ouvindo. Eu sou uma ouvinte de rádio, tenho muito, muito prazer em ouvir rádio. O rádio é a minha companhia. Meu pai era radialista, então o rádio para nós sempre foi parte da família, né? Então, eu quero saudar os ouvintes, porque eu sei que a gente se sente contemplado quando alguém lembra que a gente existe. Então, um abraço a todos. Eu fico feliz a todos e a todas que estejam ouvindo o Cidadania Ambiental. E quero agradecer a você esse espaço que você criou e também dizer que você também é uma honra para nós, ambientalistas, essa pessoa que você é. Também na luta do meio ambiente, historicamente, né, João Batista? Primeiro encontro estadual aí de ecologistas, você fez a ata. Então, isso para mim é muito tocante, assim, é emocionante. Então, acho que antes da gente começar a falar sobre esse encontro do presente, esse encontro do passado, isso que você é, que nós todos continuamos sendo, a gente, é importante dizer para o ouvinte isso, que todos são bem-vindos, não é? Que nós continuamos resistindo nessa luta porque nós esperamos esses que ainda não vieram. Então, todos são bem-vindos na causa ambiental. Nesse caso, especificamente do encontro estadual, que vai acontecer de 27 a 29 de agosto, em Viamão, nós vamos fazer um encontro mais de autoconsciência, de discussão interna, porque o ambientalismo ele está sofrendo muitos ataques fortes, não é? O meio ambiente, o nosso planetinha Terra, ele é uma vítima constante do grande capital, das grandes empresas, dos grandes governos. Parece assim que o ser humano não percebe aonde que ele está pisando. E nós, os ambientalistas, embora tenhamos grandes sonhos e grandes ideais, nós somos apenas pessoas, né, com os nossos limites. Então, o movimento ambientalista sempre foi muito mantido pela garra, pela vontade de acertar, pela tentativa de sempre fazer mais do que a gente pode, mas chegou um momento que o ataque à natureza é tão violento que nós temos que fazer um para organizar. Então, nesse momento, esse encontro em Viamão, ele representa isso. É essa parada. Vai ter diversas discussões justamente sobre o que cada entidade está fazendo no Rio Grande do Sul. A APEDEMA tem em torno de 40 filiadas, ONGs filiadas, porém sabemos que há muitas organizações não governamentais que se dedicam à causa ecológica, que não estão filiadas à APEDEMA, então há muita gente fazendo pequenos movimentos, pequenas ações em cada lugar, e essas pessoas todas, elas se tornam frágeis porque estão, assim, cada uma em um lugar, justamente. Então, nós queremos, com esse encontro, organizar, sentar, ver quem que está fazendo o quê, aonde, fazer um mapa do Rio Grande do Sul, fazer uma delimitação de regiões, quais são as principais causas que estão acontecendo na região da campanha, quais são as principais causas que estão acontecendo na região do Planalto, né? Litoral Norte, enfim, o Rio Grande do Sul é tão rico em biodiversidade, tão rico em qualidade de vida e, ao mesmo tempo, tão massacrado no que tange assim, a qualidade dos seus rios, ao desmatamento, aos ataques do veneno nas lavouras, o próprio latifúndio, não é? Então, o objetivo maior desse encontro é a organização do grupo, é uma socialização das principais lutas e, principalmente, uma preparação para o futuro. O futuro, em termos ambientais, para o mundo, é muito complicado. Muito complicado.
Agora, Ana, como é que se distingue o ecologista ambientalista que participa da PDEMA aqui no Rio Grande do Sul, ou que não participa, mas vai participar, ou que poderia participar, aquela entidade, aquele grupo que preenche os requisitos para participação, e aquele ambientalista, todo mundo é ambientalista, é o secretário do meio ambiente ambientalista, o governador ambientalista, o prefeito ambientalista, o empresário ambientalista, como é que se distingue alhos e bugalhos nesse universo todo?
Olha, para nós que participamos da APDEMA, que é essa Assembleia Permanente, não é? Nós, no décimo encontro que aconteceu em Caxias, nós chegamos a essa dúvida também e resolvemos elaborar alguns critérios. Então, dentro da APDEMA, que é como se fosse uma associação de organizações, nós temos alguns critérios que nós julgamos básicos para se dizer, olha, esse é um ambientalista da cepa, entendeu? Da gema, esse é um ambientalista de cerne, né? Esse aqui é verdadeiro. E esses critérios que a gente popularmente começou a chamar os critérios de Caxias, né, porque foi no encontro de Caxias, tem mapeado as discussões da APDEMA para ver se realmente se aqueles itens que se colocou continuam de acordo com os ambientalistas. Porque o movimento ambientalista, ele sofreu um ataque diferenciado, João Batista. Antes, nós sabíamos bem definir quem era o mocinho e quem era o bandido, né? Antes, eu digo de quê? Antes do bandido perceber que se ele colocasse uma face de mocinho, as pessoas acreditavam. Então, quando começou a discussão lá em Estocolmo, 72 que foi, né? Em 1972, quando começou a discussão em Estocolmo, e depois aqui no Brasil nós recebemos a ECO em 1992. Então, até aquela época ali, quem era poluidor, quem atacava o meio ambiente, não tinha essa preocupação em dizer, olha, não, eu faço isso, mas eu sou bonzinho. Então, ficava fácil para a gente definir, deixar bem claro quem é que era mocinho, quem é que era bandido. Como, em particular aqui no Brasil, com o advento da ECO 92, como se percebeu que o meio ambiente poderia ser um grande negócio, as pessoas vinham nas rádios dizer que tinha essa preocupação, as pessoas, o cidadão comum, não é? Vinha na rádio dizer que tinha essa preocupação, vinha nos jornais, vinha na TV, as escolas, principalmente. Eu sou professora, trabalhei muitos anos em escola, até agora, começo do ano, que eu me licenciei do Estado por conta dessas viagens na UERGS. Então, as escolas sempre foram, os professores sempre foram envolvidos com a questão da natureza. Claro, em diferentes níveis, uns com um pouco mais de conhecimento, outros com um pouco menos de conhecimento, mas sempre o cidadão comum começou a se mostrar interessado pela preservação do meio ambiente. Aí o capital percebeu que era um bom negócio. Então, o que aconteceu? Os poluidores começaram a financiar ONGs, começou a ONGs, eu quero dizer, organizações não governamentais, né? Então, começou a surgir...
Ou até criar ONGs especificamente para poder...
Exato. Eu me recordo que teve um grande... Depois da ECO, teve um grande encontro assim, de discussão sobre jornalismo ambiental e não sei o que foi patrocinado pela Coca-Cola. para nós foi um horror quando a gente viu aquilo, porque a gente sabia, né, o prejuízo que a Coca-Cola causa para as pessoas, na ecologia interna do corpo humano, e sabíamos o prejuízo que a Coca-Cola causa em termos de empresa, né, o mau uso que faz da água nos países onde passam, né, as milícias que a Coca-Cola usa em diversos lugares. Então, de repente, um evento ambientalista patrocinado pela Coca-Cola, isso começa a confundir as pessoas. Teve empresa que começou, produtora de cigarro, até me dei conta que estou citando nomes, né? Mas o que eu estou falando não é mentira. É, não é mentira. Mas eu não vou dizer o nome da empresa de cigarro, então, para não fazer propaganda. É, teve uma empresa de cigarro, por exemplo, que montou uma coisa chamada Laboratório Verde. Então, mandava, assim, laboratórios para as escolas, para as crianças fazerem experiência, com cartazinho sobre o meio ambiente, não sei o quê. E é uma empresa que vive do fumo, que é uma das folhas mais contaminadas por veneno, é uma das empresas que mais vitima no mundo, tanto a ecologia interna do corpo da pessoa, quanto o produtor, a família produtora rural que trabalha com o fumo, é uma família fadada a ter grandes doenças e sofrimentos, né? Então, de repente, o movimento ambientalista, como eu costumo dizer, né, de CERN, começou, opa, para aí um pouquinho. Mas como é que agora? Quem é quem? Né? Quem é quem? Certo? Não, o camarada ele polui, mas ele ajuda. Não, né? Não, para um pouquinho. Tá? Como agora o caso das usinas hidrelétricas, né? Os caras derrubam milhões de árvores e aí replantam 600, né? 600 mil árvores, aí sai fazendo propaganda. Olha
agora
como
mesmo,
eu sou bonzinho.
Essa semana, se não me engano, a Baeza
está
divulgando.
É que eu não ia dizer o nome, porque eu fiquei constrangido.
Como se fosse uma grande iniciativa, o replantio com árvores nativas da região próxima ao lago de Barra Grande, da usina hidrelétrica de Barra Grande, que afogou ali hectares, centenas de milhares de hectares.
E com um licenciamento ambiental que com grandes suspeitas, né, de fraude, de essa região da Barra Grande tinha até puma, né? Tinha até puma. Quem não conhece é aquele gato preto enorme que parece uma onça, né? Então tinha até puma. Sabe? E os camaradas. Então, essa questão, João Batista, de você não saber mais quem é o mocinho e quem é o bandido, foi colocando os ambientalistas, e você sabe disso, que você faz parte, foi nos colocando numa posição de ter que ir fechando o cerco. Então, esse entra, esse não entra. Esse é, esse não é. Esse serve, esse não serve. Como na casa de uma família, não é? Você olha num baile, todo mundo é muito legal, brincando, cantando, se divertindo. Agora, levar para sua casa, você não vai levar qualquer um. Para sua casa, você vai ver quem é. Né? Então, o movimento ambientalista começou a ter que fazer isso. E no, esse, um, de, uma de, um desses passos, né, foi esses critérios de Caxias, que inclusive vão ser rediscutidos agora, devido aos avanços e os debates, né, e amadurecimento do grupo. Eles vão ser discutidos no domingo, quando nós temos uma assembleia geral, nós vamos aproveitar o processo de formação do encontro, de debate do encontro, e vamos fazer uma assembleia no domingo. Vamos rediscutir novamente os critérios, né? Nós temos algumas entidades que estão pedindo filiação na PEDEMA, para nós é uma felicidade, é uma alegria. Há entidades no Rio Grande do Sul bastante fortes, que têm trabalhos muito bonitos e que não são filiados à PEDEMA. Então, isso é uma coisa que nós também queremos trabalhar. Como que nós vamos trazer essas pessoas para próximas para nós, não é? Então, há muito o que fazer, porque o crime é organizado, né, Batista? Eu brinco com meus alunos, eu digo, sabe por que o crime vence? Não é porque é cheio de gente com cara de brabo e com arma, é porque o crime é organizado. O crime é organizado, os camaradas, está aí, está escrito, né?
Sorrindo, né?
É, então nós temos que nos organizar.
Agora, o encontro em si não é para aquelas entidades filiadas ao APEDEMA, né? A Assembleia Geral sim, mas o encontro em si não, né?
O encontro ele é aberto, não é? Em termos, como eu te disse, como é uma discussão interna da movimentação, nós temos alguns convidados dos movimentos sociais, que são pessoas, entidades, né, que trabalham já com a organização popular, com a organização do grande povo brasileiro, né? Que povo lindo, Batista. Você falou agora que eu ando por esse Rio Grande do Sul. E é, olha, essa parte assim, do Brasil que eu tenho conhecido bem por conta das viagens pela UERGS e mesmo pelo teatro, né? Que gente bonita, onde você chega, as pessoas têm uma peculiaridade, uma característica, tem um doce diferente, né? Você vai em Vacaria, tem o doce de Gila, entendeu? Você vai e as pessoas lhe agradam, vai lá na região da Serra, o pessoal já tem lá aquelas cucas, aqueles negócios que eles fazem, você vai, aonde você vai, as pessoas têm um agradinho para lhe fazer, carinhoso, tem uma coisa bonita, tem uma coisa legal, e aí você fica vendo esse povo vitimado, né? Um povo vitimado que está tomando uma água com veneno, que não consegue se defender, está comendo uma comida modificada geneticamente, que nem se sabe qual é, de repente a pessoa está doente, não sabe do quê, porque comeu uma laranja, entendeu? Mas como uma laranja vai fazer? Mas o negócio já foi modificado antes. Então, esses movimentos sociais que estão organizando o povo para uma qualidade de vida e para uma cidadania, não é? Como diz o título do seu programa, para uma cidadania, esses movimentos sociais, eles são convidados, eles estarão lá, sim, né? Os jornalistas que trabalham e atuam com o meio ambiente também estão lá. E as pessoas, no geral, não, acho que o cidadão comum não vai ser mal recebido. Mas, nesse momento, realmente, o que nós precisamos é essa discussão interna, é organizar o movimento.
É o programa Cidadania Ambiental, conversando com a professora Ana Carolina, representando aqui a Associação São Borgense de Proteção ao Ambiente Natural e conversando conosco sobre o grande encontro de ambientalistas que acontecerá neste fim de semana. E ela está nos dizendo que o encontro em si não é fechado propriamente, mas é destinado aos participantes das entidades que fazem parte do movimento ecológico do Rio Grande do Sul. O programa Cidadania Ambiental é produzido e apresentado pelo jornalista João Batista Aguiar, na mesa de som Lothar Gutierrez. Esse é o 28º encontro, Ana, e de lá para cá muita gente se especializou nessa área também. Os próprios militantes procuraram se especializar de alguma forma, tendo sua preparação profissional ou acadêmica vinculada a questões ambientais. E tu fizeste letras e depois te especializaste e fizeste mestrado em comunicação social. Como é que tu vês esta... Tu usa você, eu uso tu. Já notei que tu usa você.
Eu já vou explicar isso.
Como é que tu vês essa qualidade dos meios de comunicação na cobertura de meio ambiente?
Duas coisas, o uso do você e o tu. Em São Borja se fala tu fez, não é fizeste, é tu fez. Normal, as pessoas se comunicam assim, né? Porto Alegre, tu fizeste. Passo Fundo, você fez. Entendeu? E em diversos lugares por onde eu passo, de repente, aonde eu chego, você pega lá.
Mais uma professora de letras.
Aí o pessoal fala você. Aí você vai para outro lugar, é tu. Você vai, então, eu, às vezes, quando eu me dou conta, eu estou usando o tu fizeste, né, no padrão, do culto padrão, daqui a pouco eu já estou no tu fez, daqui a pouco no você fez, então...
Não é errado, né, pelo que
não,
você acha?
Não,
nenhum
não,
deles é
não.
Errado diante das circunstâncias.
Errado dele. É a gente não dizer o que a gente pensa, João Batista. Isso que é errado. Eu digo isso para os meus alunos. Errado é você não dizer o que você pensa. Isso que é errado. Agora, se você vai dizer com você...
Mas
com
cadê o super ego aí para...
Bem, essa era uma questão. Você falava dos meios de comunicação, não é?
Isso.
Então, o meu mestrado, justamente, quando eu fiz o mestrado, eu fiz com a Universidade Metodista de São Paulo, graças a Deus, uma universidade muito... Exato, uma universidade muito, assim, popular. A minha orientadora da minha dissertação, professora Cecília Peruso, uma pessoa dos movimentos sociais, dos movimentos populares. Eu tive uma benção muito grande, eu sou muito crente, viu? Eu sou metodista, então volta e meia eu falo graças a Deus, senão não se assusta, é normal para mim. E a metodista, ela tem esse vínculo com o povo, né? São os três princípios do metodismo, né? A palavra, o perdão e o povo. São os três princípios básicos do metodismo. E eu tive a felicidade de fazer o mestrado...
É São José dos Campos, não?
São Bernardo.
São Bernardo.
São Bernardo. Olha onde eu fui cair. Olha onde eu fui cair. Não tinha como, não tinha, né? Então...
No B do ABC?
O meu mestrado foi justamente... A minha dissertação foi avaliar a influência da nossa organização não governamental, a que eu participava naquela ocasião, que era o GESP de Passo Fundo, Grupo Ecológico Sentinela dos Pampas. E a influência na mídia. Então, eu tive a oportunidade de estudar na mídia local, né?
Sentinela dos Pampas é o quero-quero, né?
É o quero-quero, exatamente. Ah, o verdadeiro gaúcho.
Interrompi. Né? Agora, quero-quero tem todo o Brasil, não é só no Rio do Sul.
Mas é que ele é um dos símbolos, né?
Quero-quero. Desculpa interromper
o brinco de princesa. Ah, mas é que falar sobre o Rio Grande do Sul é muito bom, né? Eu gosto. É meu lugar. É meu lugar. Mas, e até uma pena que não dava, não sei se dava tocar música, que se tivesse tempo a gente já ia colocando umas, né? Já me lembrei aqui daquela do Wilson Paim, Ainda Existe um Lugar, você já ouviu? É muito lindo.
Temos aí, Lotar? Não temos. Mas quem sabe o Celso daqui a pouco vai tocar no Enquanto ainda, a Chaleira Chia.
Ainda Existe um Lugar. Mas aí, assim, o Lotar não é o ajudante do Mandrake? Lotar era o ajudante do Mandrake, né?
É o próprio, é mágico. Lotar é o nosso mágico.
Mas voltando. Então, os meios de comunicação, eles têm uma coisa que complementa, um terminho que complementa, que as pessoas não se dão conta. As pessoas falam assim, os meios de comunicação de massa, né? Aí, o que significa essa massa? Tá, então, essa massa são as pessoas, é o grande povo que o camarada que vive do capital, que vive sozinho num castelo, ele olha de longe e ele vê como uma massa disforme, né? Como uma massa de pizza, como um macarrão, como não vê os detalhes dessa população, entende? Ele olha e vê uma massa.
Não vê personalidades.
Exatamente. Uhum. Então, a comunicação, a grande comunicação, a indústria da comunicação hoje, ela trata as pessoas como massa. Então, você pega uma TV aberta famosa, aí você vai ter programas que falam em ecologia, mas você vai ter, tipo assim, às 5 da manhã, entendeu? Você vai ter, sei lá, num domingo, não sei
algumas
que
horas. Algumas exceções, né? É. Globo Repórter, eventualmente, faz programas belíssimos e lindíssimos.
É.
Cuidando sempre a questão da linguagem, não é? Porque é um programa que atinge, que é no principal canal brasileiro e atinge verdadeiras multidões, então tem que sempre cuidar muito a linguagem que utiliza.
É, mas eu tenho um certo receio com essa empresa, porque a gente historicamente sabe que ela dá com uma mão e tira com a outra, né? Então, esses programas que vinculam, eles divulgam alguns casos graves por um lado, mas por outro lado, eles também divulgam coisas que são danosas ao meio ambiente. Então, a imprensa, ela tem mudado a face dela, ela tem tentado ser um pouco mais neutra, mas ela só é neutra enquanto não mexe no bolso. Esse foi o resultado da minha pesquisa. Que a imprensa, ela se esforça para ser neutra. Mas ela é só neutra nas causas ambientais enquanto não mexeu no bolso. Se tiver que afetar o patrocinador, pronto, muito obrigado, até logo. Né? Agora teve um artigo sobre sustentabilidade na Zero Hora e um dos patrocinadores era um produtor de fumo. Então aí você vê que o camarada está dando com uma mão e tirando com a outra. Porque ao mesmo tempo que você está comentando o assunto, está bancando o bonzinho, você está falando sobre o meio ambiente e tal, mas você está recebendo o dinheiro do poluidor, né? Da pessoa, do criminoso, entendeu? Então, a imprensa hoje está nessa saia justa, ela, a jornalística em especial, ela divulga as questões, ela faz, mas ela faz enquanto isso não for mexer com o bolso. Se for mexer com o bolso, já não se fala mais no assunto.
Bom, usando essa tua liberdade e sendo feliz falando o que pensa, como é que tu vês essa Correio do Povo e Record e RBS nas formulações que faz na cobertura de questões ambientais?
Olha, João Batista, eu preciso ser franca contigo num ponto. Eu faz algum tempo que eu leio pouco esse tipo de mídia mais convencional.
A minha mídia hoje, com a
facilidade... Como é que tu te informas?
Não, com a facilidade da internet, então eu leio alguns periódicos, digamos assim, menos convencionais, vamos dizer, né? Então, eu gosto de ler o pessoal da Carta Maior, eu gosto de ler o pessoal... Tem um grupo muito bom que anda publicando agora umas matérias muito interessantes, chama Estratégia e Análise. Tem um jornal chamado Celeuma, inclusive o nome do jornal é Jornal Subversivo. Então, eu procuro sempre fazer um contraponto. Em relação à briga, digamos assim, ideológica entre essas duas grandes empresas... Infelizmente, empresa é empresa, a empresa vive do capital. Eu procuro sempre fazer essa análise básica, né? Então, a Zero Hora, ela é um grande veículo, é um veículo bonito, é um veículo que atinge todo o Rio Grande do Sul, é um veículo facilmente encontrado, porque as pessoas compram a Zero Hora, deixam em cima do balcão, todo mundo dá uma olhada, né? Mas a Zero Hora tem esse contraponto que eu te coloco. A Zero Hora, ela é justa, é correta, ela é imparcial quando não mexe no bolso. Quando mexe no bolso, ela substitui algumas matérias, ela dá algum enfoque que não favorece ao meio ambiente, ela dá um enfoque que não favorece aos movimentos sociais, né? Você pega a Zero Hora e vai fazer uma análise no contraponto da Zero Hora e o MST, por exemplo, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, você tem uma frustração, porque você sai achando que o MST é um monte de bandido. E aí você vai ver uma manchete da Zero Hora. MST ocupa a fazenda. Aí você pensa, ai que horror, né? Aí você lê em letrinhas bem pequenas para acomodar 12 mil famílias. Esses são os bandidos que o MST quer proteger, entendeu? 12 mil famílias, 6 mil famílias, 8 mil famílias. Então, o enfoque que a imprensa dá para a notícia é um enfoque bastante complicado. Então, o Correio do Povo, ele é um jornal um pouco menor, assim, fisicamente, ele tem um pique um pouco mais... de fácil leitura, vamos dizer assim, mas ele também é uma empresa, não é? Ele também é uma empresa. Então, o fato agora dele ter sido comprado pela Record, talvez em algum ponto favoreça, porque a Record tem esse perfil de ser da igreja evangélica, tem, né, a própria Globo compete muito com algumas coisas por conta da que um é católico, o outro é evangélico, então eles procuram desqualificar um pouco. Então, essa luta das religiões, vamos dizer assim, talvez favoreça um pouco uma disputa dentro da forma como eles vão manifestar a notícia. Mas eu, pela minha formação, e aí não estou falando em nome do grupo que me enviou aqui, estou falando como Ana Carolina, você perguntou como Ana Carolina, estou respondendo pessoalmente. Eu não acredito muito nesses veículos. Eu leio sempre tentando ver uma outra fonte. Entendeu? E é o que eu sugiro para as pessoas. Né?
É a noção de democracia da informação escrita muitos anos atrás pela própria Unesco, né? Adotada pela Unesco, ou seja, a pessoa tem que se informar em vários veículos, porque o veículo em si ele traz uma ideologia, ele traz um motivo, traz limitações. Né? Então, até eu acho que qualquer veículo traz
limitações. Bertolt Brecht tem um pensamento longo, né? Mas eu vou dizer duas frasezinhas, ver se eu me lembro da forma correta, que ele diz assim: não deixa que ninguém decida por ti, compreende por ti mesmo. Né? Então, quando eu trabalho com meus alunos sobre esse tipo de assunto, eu sempre digo, né, você não acredita na primeira fonte, desconfia. Eu brinco com eles, eu digo, não acredita nem em mim, eu posso estar falando pelo enfoque ideológico. Vai procurando fontes. Quanto maior o número de fontes que você lê sobre aquele determinado assunto, mais você vai avançar.
Agora me diz uma coisa, Ana, tu és professora, tem contato com a juventude direto, né?
Graças a Deus.
Como é que está a renovação do movimento ecológico? Essa turma que tu, para quem tu dás aula, representará, temos um bom futuro daqui a pouco? Esse pessoal vai assumir, de fato, numa linha boa, o comando, a nossa sociedade, onde todos vivem, as gerações vão se, vão se trocando. A juventude, o que é juventude hoje, amanhã é governo. O que é governo vai ficando para ancião. Assim vamos, né? A juventude de hoje é quem vai estar decidindo, ou pelo menos interpretando o que seria um bem comum para todos depois, né? Como é que tu vê essas questões que eu alinhavei aqui, muito, muito mal alinhavado, mas certamente tu vais...
Costurar bem, eu gosto de costurar.
Costurar bem.
O que eu gosto do teatro de bonecos um pouco é isso, é fazer os bonequinhos. Eu gosto de costurar. Costuro mal pra caramba, mas eu gosto. E aí meus bonecos ficam todos com personalidade, porque um fica com uma roupa mais pontuda para um lado, mais pontuda para outro, um braço mais comprido, outro
mas
braço
esse,
mais...
Assim, esse...
Adoro costurar. Mas deixa eu costurar isso aí que você
disse. Pois é.
Olha só. Então, vou dividir essa pergunta em duas. Posso?
À vontade. Então, duas respostas.
É, uma pergunta, como eu vejo a juventude com quem eu trabalho. Eu tenho uma felicidade de receber a juventude que eu trabalho, e eu, como eu disse, a UERGS tem essa característica de nos fazer atravessar o Rio Grande, que pessoalmente nos massacra porque dói as costas, porque a gente gasta um monte de dinheiro, mas que nos engrandece porque a gente convive com diversas modalidades de lugares e diversos perfis de pessoas. A juventude é maravilhosa, João Batista. Que gente querida. Eles são generosos, eles são amorosos no amor, eles são generosos assim na solidariedade. A culpa é nossa. Quando eles não dão certo, a culpa é nossa, nossos mais velhos. Entendeste? Nós estamos entregando um mundo para eles que não tem mercado de trabalho direito, nós mais velhos estamos entregando um mundo onde eles ficam entendendo, eles têm um radar, eles sabem que tem algumas profissões que é matar ou morrer, entendeu? Então é um processo de seleção violento, é um processo triste de exclusão. Então, a culpa é nossa quando o jovem não dá certo. Jovem que não dá certo no sentido assim, ó, porque está vitimado no crime, porque está vitimado na droga, porque está vitimado na desilusão. Esse jovem, ele é nossa responsabilidade. Porque a juventude traz uma coisa muito linda, que é uma vontade de conhecer e ver. E esses jovens que a gente consegue inserir nos movimentos... São jovens gloriosos. Eu ando muito encantada com o trabalho. Já veio aqui, você entrevistou com o Vicente, por exemplo, do Ingá, Vicente Medalha. Eu fico olhando para o Vicente e fico pensando assim, que coisa linda quando um jovem tem oportunidade, né? Um jovem tem oportunidade de desenvolver um talento. Você vê, o Vicente tem 25 anos, se não me engano, e é mestre em desenvolvimento rural. Fez uma pesquisa maravilhosa lá sobre a questão da ecologia no litoral norte, sobre a preservação da Palmeira Jussara. É um menino que é um filósofo. Você fala assim, mãe, eu vou fazer filosofia. Não, você vai fazer medicina, que dá dinheiro, né? O camarada fez uma faculdade e está fazendo e vai para mudar o mundo, sabe? Então, esses jovens da militância, os jovens que estão na militância, são jovens extraordinários. Eles estão se envolvendo com a permacultura, estão se envolvendo com a alimentação natural, estão se envolvendo com a parte espiritual. Estão procurando crescimento. Agora mesmo, essa geração que está na administração da APDEMA, essas três ONGs, né, o CEA e o NAT e a Biofilia, eu fico olhando para eles e fico pensando, ai meu Deus, muito obrigado que eu vivi para ver essa geração, né? Uma gurizada assim com um rostinho de juventude e ali organizando e trabalhando e levando a sério e fazendo. Então,
tá falando do Felipe Amaral, não?
E aqueles cabelos matadores, aqueles cabelos lindos que ele tem, vai me matar depois. Eu tô falando de todos eles, né? Da Cíntia, do Cacá, enfim, todos eles. Mas eu quero dizer o seguinte, por isso que eu dividi a pergunta em duas partes. Então, dentro da militância, nós estamos com uma juventude muito boa. Muito, com uma cabeça muito boa, centrada na articulação do movimento, ligada com os movimentos sociais, preocupada não só com aquela coisa que diziam pra gente, você quer salvar as arvorezinhas ou as crianças com fome? E a gente tinha que explicar para as pessoas que a criança com fome tinha a mesma importância que a arvorezinha para nós, porque as pessoas não entendiam, né? Então, essa gurizada nova, eles se preocupam com a arvorezinha, com o riozinho, com a criancinha, com não sei o quê. Eu acho que o que está envolvido na militância está muito bem. Essa juventude que está saindo das universidades depende da universidade. Entendeu? Há universidades que estão formando um perfil de jovem muito competitivo, bom profissionalmente, bom tecnicamente, né? Um camarada que vai entrar no mercado de trabalho e vai fazer diferença, mas um cidadão muito centrado nele mesmo. Né? A UERGS, e aí eu sou suspeita porque eu amo a UERGS, né? A UERGS, assim, a própria, acredito que eu não tenho muito conhecimento da metodologia da UERGS, convivi pouco assim, com a UERGS, né? Mas os alunos que eu conheço da UERGS, os professores que eu conheço da UERGS, que são as pessoas da militância, são pessoas extremamente dignas. Né? Você tem o Paulo Brack ali no Ingá, que é extraordinário, tem mais uma série de pessoas que vêm da UERGS.
Professor Bocupe,
agora está me faltando o sobrenome, mas tem o professor Jorge, que também é do movimento social, né? Então, enfim, são professores que a gente vê que o camarada vai linkar o jovem com a cidadania e com o crescimento dele, não só num mercado de trabalho, mas num projeto de vida que vai fazer com que ele seja feliz e que a comunidade seja feliz. Dentro da UERGS, a gente tem essa preocupação. E aí eu vou para a segunda parte. Né? Dentro da UERGS, a UERGS ela nasceu com esse perfil de ser uma universidade voltada para o desenvolvimento regional. Então, o que aconteceu conosco é que a nossa cara de universidade ela foi sendo massacrada pelos poderes públicos. Né? Historicamente, a UERGS está sendo massacrada. Mas
isso é parecido, alunos... parecido com a situação dos organismos na área de meio ambiente do governo do Estado, por exemplo. Né?
A gente pode falar isso em época de política? Não vão fechar a rádio e mandar prender a gente.
Não estamos falando em eleições, estamos falando em política.
É que é um período eleitoral, é sempre preocupante. A gente não sabe o que é lei e o que não é lei.
Tentando, não podemos pessoalizar, indicar candidatos, né? Mas a crítica, a política de forma geral, e isso faz parte da comunicação. Né?
Então, vamos ser diretos. O atual governo, por exemplo, ele não deu prioridade para a UERGS. No caso da UERGS, não é? Não deu prioridade para a UERGS.
Os outros anteriores deram.
O governo Rigoto, ele fez uma coisa assim, ele não deu prioridade para a UERGS, mas ele também não fechou alguns caminhos da UERGS. Né? O governo Rigoto, o que ele queria fazer era pegar a UERGS e transformar numa coisa. Entendeu? Por exemplo, no governo Olívio, a gente queria uma universidade para o desenvolvimento humano, econômico, tecnológico, uma universidade para Fentex. Né? O governo Rigoto entrou com uma mentalidade assim, não, nós vamos fazer uma universidade tecnológica, entendeu? Que vai funcionar e vai formar mão de obra para chão de fábrica e vamos ver o que precisa para formar os alunos e é isso aí, entendeu? Então, fechou umas portas, mas ainda assim abriu outras, nesse sentido tecnicista, né? E o governo atual é bem complicado, porque não agradou nem gregos nem baianos, né? O governo atual não tem causado só... A UERGS levanta a cabeça, o governo pisa em cima. A UERGS levanta a cabeça, o governo pisa em cima. Então, é bem complicado. Mas a gente resiste.
E a questão ambiental é parecida?
A questão ambiental nós já tivemos... Vou usar um termo lá de São Borja, né? Já que estou representando a ASPAN. A questão ambiental, de pronto, a gente já viu a que vinha, né, o governo. Porque dali na abertura já trocaram 3 vezes de secretário do meio ambiente para poder passar os acordos com as papeleiras e para... Aquilo ali ficou escancarado para quem que o governo trabalhava, né? Ali foi um horror, né? E sistematicamente todas as tentativas que se fez de avanço em termos de leis e o governo sempre puxava para trás. O último exemplo... Agora, talvez mais próximo das pessoas, foi aquela questão do Morro Santa Teresa lá, né? Que foi uma vitória extraordinária, uma vitória popular extraordinária. Isso aí é uma coisa que tinha que ficar na história, tinha que mandar fazer uns outdoors, entendeu? Vitória do povo! Fazer um cartaz, povo, você é o cara, né? Você é o cara, povo. Olha aí, você botou de joelhos. Botou um governo que nem o CEPERGS conseguiu botar de joelhos, João Batista. E olha que o CEPERGS não é brincadeira, né? Um governo que nem o CEPERGS conseguiu botar de joelho. O povo do morro lá, Santa Teresa, botou de joelho e falou: olha, não queremos vender isso aqui porque é nosso. Olha que coisa mais linda isso.
E o governo não acabou ainda, né, Carolina?
E tudo por organização, né? Bom, vai que amanhã eu estou demitida. Olha, eu penso
e
assim...
E esse encontro estadual vai trazer entidades de tudo que é lugar do Estado? Como é que está a representação geográfica do nosso movimento ambientalista do Rio Grande do Sul?
Pois é, o tempo passa, né? Vamos ao encontro.
O tempo passa, o tempo voa...
Não, acho que fechou aquele lá, né? O que
continuava no vapor. E o Bamerinos fechou.
Fechou. Vendido. Não, ele deve ter sido vendido, recambiado, tá com outro nome aí, porque é o que eles fazem, né? Eles trocam o pelo, mas o bicho continua mesmo. Voltando, olha só. Nós vamos ter... A PDEMA tem filiada, assim, oficialmente, em torno de 40 entidades. Falando assim, você pensa o tamanho do Rio Grande do Sul, mas é pouco, né? Não, mas não é pouco. Porque isso aí são núcleos de pessoas que trabalham, fazem ações com escola. Você imagina, por exemplo, a Aspam, que tem um trabalho bonito que chama Projeto Semear, lá no interior de São Borja. Então, a quantidade de eventos que a Aspam faz com escolas, na rádio, tem programa de rádio, entrevista no jornal, em toda aquela região, e faz plantio de árvore, faz debate, chama gente de fora. Então, quando a gente fala 40, é um monte. E esses são os que são os filiados, né? Tem mais agora alguns querendo se filiar e tem alguns que não são. Então, esses particularmente, você vê, ó. Nós temos uma associação em Maquiné, trabalha lá com o Litoral Norte. O pessoal trabalha com as palmeiras, com a...
Mata Atlântica.
Agro biodiversidade, né? Que chama, que eles estão tentando ver o que, que eles resolvem por lá. Vou dar uns mais distantes: Carazinho, Guaíba, Bento Gonçalves, Caxias do Sul. Não estou dando nomes das entidades porque os nomes são muito poéticos e muito grandes, né? Então estou dando o nome da cidade que é mais prático. Olha só, Gravataí, Camaquã, Nome Toque, Canela, Porto Alegre tem um monte, talvez seja onde tem mais entidades na mesma cidade e região, é essa grande Porto Alegre aqui, né? Para o interior são poucas, mas significativas. Como tem uma canção gauchesca que diz, são uma tronqueira que não cai, né? É a ecologia na ponta da lança, entendeu? Então, aqui em Porto Alegre são muitos, e no interior quem é valendo, né? Ó, Ijuí, São Borja, Sapucaia, Pelotas, estou lendo aqui, como as associações estão em ordem alfabética, eu estou lendo as cidades meio repetido aqui, peço desculpa. Enfim, Passo Fundo, temos o Grupo Ecológico Sentinelas Pampas, meus irmãos, 20 anos trabalhando com o Grupo Ecológico Sentinelas, faz casa no coração, né?
Faz
casa. Viamão, o pessoal do Viamão, do Maricá, está ajudando na organização do evento também, no grupo de trabalho. Aqui, ó, São Lourenço, Novo Hamburgo, liguei hoje para o Movimento Resler lá, saudade do pessoal do Novo Hamburgo, 30 anos de Movimento Resler. 30 anos de Movimento Resler, sabe o que é isso? Os camaradas continuam atuantes lá na discussão da ocupação urbana, na questão da preservação dos morros lá, da biodiversidade. Muito lindo tudo isso. Tapes, São Francisco de Paula, Dom Pedrito, o pessoal de Dom Pedrito tinha mensagem hoje, inclusive, né, avisando que vão chegar de manhã, quinta-feira. Ótimo. Vamos fazer um churrasco de carne de soja para não desagradar o pessoal do GAI, né, que é da abolição dos animais lá. E vamos fazer um churrasco de carne de soja pro pessoal. São Leopoldo,
eles,
Caxias.
Um para ele, outro pro povo.
Não, mas eu concordo. Você sabe que eu não como carne. Claro, eu não fico fazendo campanha, né? Eu não fico fazendo campanha porque eu faço uma campanha meio no geralzão, assim. Mas eu entendo o sentimento de uma pessoa que não pode ver um animal em sofrimento. Eu entendo. Eu também não posso ver animal em sofrimento. Eu acho muito bonito o trabalho do pessoal, dos abolicionistas. E essa expressão, assim, né? Um grupo de abolição dos animais, você ter essa noção que o animal, na verdade, o animal é escravo.
Estão se chamando assim abolicionistas?
Abolicionistas. É, eles são a favor da libertação dos animais, tanto de cativeiro, né? Quanto essa questão da matança, né? Da matança dos animais. Eu acho assim que todas as grandes causas são importantes e a gente tem que se dedicar ao que a gente se apaixona. Meus alunos me perguntam, professora, sobre o que eu podia fazer o trabalho? Eu sempre digo assim, ó, faz o trabalho sobre aquilo que você ama. Me diga o que você ama que eu vou achar o enfoque dentro da minha disciplina. entendeu? Mas em primeiro lugar, o que que você ama, entendeu? Então, e tanto esse pessoal da proteção dos animais, tem o pessoal que se dedicou à orla do Guaíba, não é? Tem lá o Samborja com as PAN, é uma luta ferrenha.
Aliás, como é que está o banhado São, São Donato? Donato?
O São Donato
e depois
é uma
virou
tristeza.
Uma reserva biológica, não
é? O São Donato é uma tristeza, porque as PAN gastou assim, horrores de dinheiro, de esforço pessoal para conseguir transformar o São Donato numa reserva. E o governo assumiu a responsabilidade de proteger e reorganizar e cuidar, só que não faz. Então aí as
PAN estão
na justiça. O governo estadual. Vamos colocar assim, né? Está na justiça, para você ter uma ideia, está na justiça desde 97 processo contra das PAN, intimando o governo do estado a fazer as coisas que tem que fazer. Só que é muita coisa, né, João Batista? Lá em São Borja nós temos o problema violento do agrotóxico. Uma das causas, inclusive, das PAN bastante séria agora é a questão do gamite. Você já ouviu falar nessa coisa?
Não.
Então, o gamite é um herbicida que o pessoal usa e ele tem um princípio ativo chamado clomazone. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Como eu sou professora de português, eu achei bonitinho o nome. Pois isso é um negócio tão terrível que mata o inseto, mata a água, mata a gente, mata todo mundo. E os camaradas, como eles põem com aqueles aviãozinhos, eles põem em cima da lavoura e quando o avião faz a volta para passar em cima da lavoura de novo, eles pegam o mato nativo. Então, os camaradas estavam matando as zonas de proteção de mato nativo lá em São Borja. Aí, a ASPAN fez todo um processo com o Ministério Público e toda uma discussão sobre isso. Mas é difícil você colocar o criminoso que trabalha com capital na cadeia. Que coisa mais séria. Nós tínhamos as fotos dos registros todos, o mato nativo todo branco por cima, porque esse negócio ele dá tipo um câncer na planta e ela vai morrendo. É muito triste de ver. E aí você diz assim, não, mas é o veneno do avião. Não, mas o avião botou veneno na lavoura lá, não sei aonde. Mas aí vem com o vento, vem quando o camarada faz o avião, a volta com o avião em cima do mato. É uma luta muito, muito difícil, sabe? Então, cada um tem que se dedicar a uma causa e o encontro estadual é para isso, é para nós sentarmos e ver cada um contar a sua dor, entendeu? Qual é a sua principal causa da sua região e a nossa esperança, esse lugar lá que foi escolhido para fazer o encontro, é um centro de formação da Via Campesina, é uma conquista, um assentamento. A gente quer aprender com esse grupo fantástico, essa gente que anda em procissão, né, abençoada por Deus para levar as pessoas, tirar as pessoas da rua e dar uma casa, e dar um pé de laranjeira, entendeu? E dar um cachorro no fundo do pátio. Eu acho muito bonito isso. E o encontro, a PDEMA escolheu esse lugar para fazer o encontro também pelo simbolismo. Porque lá o pessoal trabalha com a permacultura, trabalha com a biologia, trabalha com a agricultura orgânica. Então nós queremos nos reunir num lugar assim, puro, e juntar todas essas lutas e organizar. É o principal mote, né, desse encontro é organizar a luta do movimento ambientalista. Porque o crime, como eu já falei, é organizado, né, Batista?
E qual é a expectativa de mudanças na organização do movimento ambientalista?
Olha, fica complicado aí eu responder, porque eu, apesar de estar aqui representando o grupo de trabalho da coordenação do movimento, né, nós estávamos lá com o NAT, estávamos lá com o CEA, com a biofilia, tinha o Ecoconsciência, Engá, Maricá, Igré, enfim, eu fico, espero não ter esquecido ninguém, a própria ASPAN, a HPAN, né, esse marco, a HPAN é a mãe de todas, né, tem os dedos, o pai de todos, o furabolo, né, então a HPAN é o pai de todos, a mãe de todos. Então, esse grupo, a expectativa desse grupo é organizar. Agora, aonde que vai chegar essa organização, nós não podemos dizer, porque todo mundo é sujeito, não é? Todo mundo é sujeito. Então, nós precisamos considerar, deixar um vazio, deixar um espaço vazio para essas pessoas que vêm. Então, a ideia na programação não foi dizer, olha, nós vamos fazer isso, não. Não, foi, olha, nós temos essa pergunta, essa pergunta, essa pergunta. O que, que nós vamos fazer? Então, essa resposta, como é que vai funcionar a organização, para onde que vai o movimento, qual é o tipo de ambientalista que nós somos e como é que nós vamos atacar essa problemática grave, né? Uma das grandes causas da HPAN no momento é a questão do grave problema ambiental, do clima, né? Então, a HPAN está muito preocupada com essa questão da mudança do clima. Então, todas essas pequenas coisas que se somam numa coisa enorme, né? Um problema muito grande para um pequeno grupo de pessoas localizado num pequeno lugar, nós queremos somar as forças e chegar a um ponto. Agora, isso hoje nós não temos como falar. Nem nós, os grupos que estão puxando assim mais porque estão com possibilidade, né, por estar na capital, e tampouco pessoa a pessoa. Por exemplo, eu não sei te dizer, porque eu acredito no grupo. Eu acredito no coletivo, eu acredito nessa soma dessas pessoas que vai estar lá. Então, quando terminar o encontro, sim, talvez a gente tenha uma direção. Olha, nós pensamos e chegamos a X ideia. Entende? Aí sim. Mas agora, o que nós temos? Nós temos uma busca, né?
E o movimento ambientalista, ele tem utilizado corretamente os meios de comunicação?
Isto é complicado, né? Eu acho que o movimento ambientalista está fazendo uma coisa mais esperta. O movimento ambientalista está criando meios de comunicação. Porque esses meios de comunicação que existem, eles são todos comprometidos. Então, dependendo do que o ambientalista for falar, vai ser usado contra ele. Entendeu? Então, o que o movimento ambientalista está fazendo? Está fazendo como aqui o bairro. São rádios comunitárias, são mídias alternativas, são pela internet, né? Comunicação de outras formas. Eu acredito que o ambientalismo tem que criar, e é o que está acontecendo, formas alternativas de se comunicar. Usar o espaço garantido pela imprensa tradicional é uma coisa que se faz, mas é sempre um risco, porque dependendo do que você disser, se não servir a esse veículo que trabalha para o capital, ele vai deturpar o que você disse e vai usar contra você. Então é muito perigoso. Então se usa os espaços, se manda releases, se manda chamadas, se manda divulgação de atividades, né? Mas acredito que a saída do ambientalismo, assim como dos movimentos sociais em geral, é a articulação de uma imprensa alternativa. Uma imprensa alternativa que não seja comprometida com os grandes poderes.
Falando em meios de comunicação, temos a internet ultimamente, nos últimos anos, na humanidade, né? E a internet tem dificultado, de certa forma, tremendamente os encontros presenciais entre as pessoas. Pelo menos eu acredito uma grande parte da dificuldade dos encontros presenciais, a diversidade do que fazer e até de se comunicar, facilidade de se comunicar também pelo meio eletrônico, né? Como é que tu avalias isso? O movimento ecológico realmente está utilizando bem a internet também para se comunicar com essa juventude? Ou é um fenômeno ainda que não foi ainda enfrentado? Até que ponto a internet se dificulta a participação? O que está dificultando a participação? Embora tu tenha se mostrado muito otimista, bem impressionado com essa juventude que está vindo aí, né?
Um monte de perguntas numa só, né? Você é muito complicadinho. Como é que é complicado e bonitinho?
No final de programa a gente tende a ser virar complicadinho.
Coisas. Vamos ver se eu, na próxima ocasião, eu vou ir anotando os ícones. Você fez um monte de ícone aí, eu vou ter que ir clicando um por um, né? Então, primeiro, internet. A internet só vai ser entendida daqui a anos, porque é uma coisa, é um fenômeno tão violento e tão ágil, que nós, cidadãos, presentes hoje dentro desse fenômeno, nós não temos como avaliá-lo. A internet ela vai ser avaliada, vai se ter um parâmetro dela daqui tipo uns 30 anos, quando surgir uma outra coisa qualquer. Aí a gente vai dar, ah, na época da internet, porque é uma coisa muito violenta. Né? O que levava anos para você, agora não dá um segundo, dois segundos, você tem acesso. Então, essa responsabilidade da internet é uma coisa muito violenta. Né? Eu não teria como te dizer.
Porque, e tu assim, concordas que esteja havendo na comunidade, na sociedade, uma dificuldade de encontros presenciais?
Nós estamos com o exército de um homem só, não é? Você tem aquela ilusão que você está acompanhado, mas você está só. Cada vez estamos mais sozinhos. Mais sozinhos. As pessoas se apressam para ter um computador e para ter uma máquina, ficam 3 ou 4 horas ali na máquina trocando mensagens, mas não abraçam, não beijam, não tem o calorzinho, não tem a companhia, não faz uma comida junto. E nós somos bichos. Essencialmente, nós somos bichos. Os bichos andam em manadas, eles dormem amontoados, eles tomam da mesma água, eles comem da mesma comida. E nós, então, estamos vivendo uma situação de um bicho artificial. Isso não pode dar certo, entendeu? Mas voltando assim, ó. Então, sobre o movimento usar a internet. Eu acho que a internet está sendo um recurso excelente nesse sentido. A maior parte das ONGs tem o seu site, tem a sua página. A própria mídia alternativa está usando muito a internet. Esses jornais que eu te falei são todos pela internet. Agora mesmo passei para os meus alunos, eu tenho uma disciplina em Guaíba chamada Ambiente, Tecnologia e Sociedade, no curso de Engenharia de Sistemas Digitais. Agora mesmo passei a bibliografia para eles. 4 dos textos estão dentro de sites, como o Observatório da Imprensa. Então, eu acho que o movimento está usando, né? Mas tudo tem seu preço. Esse estouro de boiada que foi a internet e que aumentou o consumo de consumidores e que aumentou o consumo de energia, também é pai do Belo Monte, também é pai do Paiquerê, também é pai da Barra Grande, porque a energia alimenta esse monstro. Então, nós estamos nesta contradição, João Batista. Nós queremos o conforto, nós queremos as modernidades, mas nós fazemos de conta que esse conforto e essa modernidade não tem preço. E tem.
O programa Cidadania Ambiental está encerrando aqui umas últimas palavras da Ana. Ana Carolina veio aqui representando a Associação São Borgense de Proteção ao Ambiente Natural e também a coordenação da APDEMA, Assembleia Permanente das Entidades em Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul. Veio aqui conversar conosco sobre o grande encontro ecológico estadual, 28º da série. Vai se realizar agora de 27 a 29 em Viamão, no próximo fim de semana, reunindo as entidades ambientalistas. Então, os últimos minutos, Ana, para a despedida dos nossos ouvintes, por favor.
Eu agradeço.
Agradeço muito a tua presença aqui. Pessoalmente, eu sei que não é fácil a presença física, não é fruto de um desejo muito grande também de se comunicar, de fazer que as pessoas tenham contato com, no caso, com o encontro com os ambientalistas, né?
Então, em primeiro lugar, obrigado pelo espaço. Eu agradeço em meu nome, né, porque você fez algumas perguntas para mim como indivíduo, mas em especial agradeço por vocês manterem esse programa sobre cidadania ambiental. Volta e meia a gente acompanha, né, os entrevistados, sempre discutindo a questão da causa. Então, a APDEMA agradece esse espaço, as entidades que eu estou representando, a coordenação, o grupo de coordenação aí do trabalho, as entidades filiadas, nós agradecemos esse espaço. Gostaríamos que as pessoas fizessem contato, até mesmo através da rádio contigo, fizesse contato conosco, as ONGs que porventura queiram se filiar. Isso aí, essa assembleia agora vai analisar algumas, em breve analisaremos outras, não é? E em especial eu queria falar para as pessoas, lembrando disso, que eu também sou uma ouvinte de rádio, então eu sei que do outro lado há pessoas ouvindo com bastante atenção. Então eu queria falar para as pessoas isso, que quando ouvirem a mídia convencional desqualificar os ecologistas, dizer que estão se preocupando com um bichinho sem importância ou com a arvorezinha, não pensem assim, não aceitem isso. Pensem por si próprios e pensem que você também pode se tornar um ambientalista, nunca é tarde. Nós precisamos de pessoas que queiram contribuir com a causa. Não importa que você não saiba fazer grandes coisas, a causa precisa de todas as pessoas que saibam fazer as coisas mais diferentes possíveis. Então, aproxime-se da ONG, da organização que estiver perto da sua casa, do seu bairro, a escola do filho, o CTG, o grupo do samba. Tinha uma máxima ecológica, João, não sei se você se lembra, que dizia que o meio ambiente é no meio da gente, né? Então, a minha mensagem é essa, e eu fico ainda com o Bertolt Brecht, né, que diz, não deixe que decidam por você. Veja, compreenda as coisas por você mesmo. Então, nós estamos fazendo a nossa parte e tentamos fazer o melhor possível dentro dos nossos limites. Então, no que você puder contribuir, não fique esperando que alguém venha pedir que você vá. Vá você até as pessoas, vá você até a escola, vá você até o CTG, você leva, você pode, né? Nós estamos todos aí lutando pela sobrevivência de todos.
Esta é Ana Carolina, professora de letras, professora em alguns cursos da UERGS, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, e aqui representando a ASPAN, Associação Samborgense de Proteção Ambiente Natural, conversou conosco sobre o grande 28º Encontro Ecológico de Entidades Ecológicas, que vai se realizar agora, no final de semana, em Viamão. O programa Cidadania Ambiental será reprisado no próximo sábado, dia 28 de agosto, a partir do meio-dia. Também estará disponível o programa, a gravação do programa, no site da rádio, ipanemacomunitario.com.br, ipanemacomunitario.com.br. E a comunicação conosco pode ser feita pelo e-mail radio@ipanemacomunitaria.com.br, radio@ipanemacomunitaria.com.br. Cidadania Ambiental é produzido e apresentado pelo jornalista João Batista Aguiar, na mesa de som, Lothar Gutierrez. Ipanema Comunitária 87.9, vem aí programa de música gaúcha com Celso Estreba, a partir das 9 horas e 15 minutos da noite, dessa terça-feira. 9h30, 21h30, terças-feiras, e também aos domingos. Veja toda a programação no site da nossa rádio. É a rádio aqui do nosso bairro Ipanema e áreas próximas. Estamos aí para dar voz à nossa comunidade. Entre em contato conosco, visite, divulgue. Voltaremos na próxima semana. Até!